As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A denúncia foi da própria Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar. Durante as últimas semanas tem havido registro para o incumprimento das regras de distanciamento em alguns cafés que têm estado a abarrotar. A autárquica que fez um ponto de situação em torno do impacto da pandemia no concelho nabantino. Apenas 3 infecções desde 7 de maio último até este 24 de junho. Recordou a realização de testes nos lares e ainda a funcionários da autarquia. Neste último caso, com resultados todos negativos.
Testámos tudo o que era idosos em lares, públicos e privados. Testámos, e veio no passado sábado, testámos grande parte dos trabalhadores da Câmara, e vieram todos negativos. Testámos, quando a Câmara desconfinou e começou a abrir ao público, os trabalhadores que estão no atendimento ao público foram todos testados e vieram negativos. Está a decorrer no concelho de Tomar testes aos chamados lares ilegais e até à data tudo negativo. As cadeias de transmissão que temos no nosso concelho são perfeitamente acompanháveis e, portanto, estes dois casos são de duas pessoas idosas que queriam ingressar num lar e antes de ingressar num lar têm que ser testadas. São perfeitamente assintomáticas e, portanto, são dois casos. Portanto, é fácil seguir aquilo que são as cadeias de transmissão. Não há registro de mais nenhum caso, à data de hoje, estas coisas também são sempre dinâmicas, não é? Não há nenhum registro, à data de hoje, de nenhuma instituição nossa tenha tido um foco de casos positivos. Não há registro de nenhuma família que tenha a família toda infectada e, portanto, aí aumentando aquilo que são as cadeias de transmissão. Temos que continuar vigilantes e, portanto, estamos aqui no border de Lisboa. Existem muitas segundas habitações no nosso concelho de pessoas que residem em Lisboa. Recebemos muitos turistas internos na semana passada. Soubemos que houve um conjunto de cafés, em algumas freguesias nossas, que estiveram a abarrotar, portanto, não cumprindo aquilo que são as medidas de distanciamento. E, portanto, aquilo que foi feito a semana passada, só na próxima semana é que vamos ter resultados, por causa do de equação. E, portanto, temos sempre que estar atentos a esta questão.
Tal como estava previsto, a Câmara de Tomar irá reativar a cobrança de tarifas de estacionamento a partir de 1 de julho, depois destas últimas semanas de interregno perante a pandemia que vivemos. Desta forma, segundo nota informativa da autarquia, o pagamento será retomado nos parques situados na Avenida Marquês de Tomar, na Alameda 1 de Março, na Avenida General Norton de Matos, no terreiro de Dom Gualdim Pais e Ermida de Nossa Senhora da Conceição. Pelo contrário, o registro para outras estruturas do género em que o regime gratuito continua em vigor, como acontece na Avenida Doutor Cândido Madureira, na Praceta Infante do Henrique, na Rua dos Arcos, do número de polícia 40-52-A e a totalidade dos lugares de estacionamento existentes do lado esquerdo, no troço entre a Rua Torres Pinheiro e a Travessa dos Arcos, para além na Rua Infantaria 15 e na Travessa da Misericórdia. O número diário de infecções que Portugal tem registado no decurso das últimas semanas é motivo de preocupação, disse à Hertz Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Em declarações à Hertz, a médica não teve dúvidas em afirmar que o desconfinamento, em algumas situações, foi feito rápido demais, advertindo que esta doença se propaga com facilidade. Maria dos Anjos Esperança deu como exemplo o surto no coro do Santuário de Fátima.
Números com alguma relevância, números sobretudo que nos causa preocupação. E devemos realmente estar, não temos que ter medo, não temos que estar assustados, mas devemos estar preocupados. O desconfinamento foi feito da forma que foi. Foi, quanto a mim, em algumas circunstâncias, rápido demais. E a prova está daquilo que está a acontecer agora para a zona mesmo daqueles concelhos de Lisboa, e é bom que as pessoas fiquem preocupadas, é bom que as pessoas vejam que bastou um caso de doença, por exemplo, no coro do Santuário de Fátima, para estarmos já com muitos casos. É preciso que tenham a noção de que realmente é muito fácil a transmissão desta doença e é muito fácil o aparecimento de novos casos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está identificado um homem de 59 anos, residente em Coruche, como suspeito da morte de uma mulher na sequência de um assalto a uma habitação que ocorreu na localidade de Chainça, concelho de Abrantes. Foi já em maio de 2013. O homem em causa esteve em fuga às autoridades durante todo este período, mas acabou por ser detetado e detido, sendo que desta forma o julgamento vai mesmo avançar. Esteve em causa um assalto que terminou então em tragédia, face à morte de uma senhora de 84 anos, vítima de ferimentos causados pelas agressões que sofreu. Refira-se que a mulher residia com uma irmã de 89 anos, também ela alvo de agressões. As autoridades ainda estarão no rastro de um segundo suspeito, mas neste particular não há qualquer certeza sobre a sua localização, apesar de estar em curso um mandato internacional. O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Pombal, deteve em flagrante delito dois jovens de 17 e 20 anos por furto no interior de uma residência no concelho de Ferreira do Zêzere. No decorrer de uma investigação relacionada com furtos em residências ocorridos nos últimos 12 meses nas localidades de Alvaiázer e Ancião, os militares da Guarda encetaram diligências que permitiram deter dois suspeitos, logo após terem furtado um veículo e ferramentas de construção civil do interior de um anexo de uma residência. O veículo e as ferramentas foram recuperadas para posterior entrega ao proprietário. Os detidos, com antecedentes criminais por outros furtos, tráfico de droga, roubo e condução sem habilitação legal, foram constituídos, arguídos e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Tomar. Um homem de 37 anos de idade foi detido pela Polícia de Segurança Pública do Entroncamento por suspeitas de violência doméstica. No esclarecimento enviado para a nossa redação, o Comando Distrital de Santarém, da PSP, confirma o cumprimento de um mandado de busca domiciliária à altura em que foram apreendidas uma espingarda de caça, uma cartucheira com dois cartuchos de calibre 12 e ainda uma arma de alarme. O detido foi constituído arguido, submetido a termo de identidade e residência e será presente à autoridade judiciária competente para aplicação de medida de coação.
Rádio Hertz, informação.
Cerca de 7 dezenas de pessoas marcaram presença numa manifestação em Alvaiázer, precisamente contra o fecho anunciado da agência do BCP naquela vila. Está em causa um balcão que abriu há 42 anos, mas que irá agora encerrar no final deste mês de junho, numa decisão que está a merecer total repúdio por parte da população e até da própria autarquia, que também se fez representar ao mais alto nível neste protesto, que decorreu em frente das instalações da agência. Fernando Simões foi um dos rostos desta manifestação. Em declarações à Hertz, garantiu que os clientes ainda nem foram notificados deste encerramento, catalogando este cenário como inexplicável.
A semana passada, particularmente pelos funcionários da agência e por alguém que veio aí, também particularmente participar, que iriam encerrar no dia 30, sem sequer ainda os próprios clientes serem notificados. Eu sou cliente e até o momento não fui notificado. Aliás, portanto, o que nos disseram é que irão fazer a divisão dos clientes, eventualmente, para a agência da Freixada e outros para a Ancião, e eventualmente outros para Freio de Zezo. Portanto, isto é uma situação perfeitamente inexplicável, estão-nos a apunhalar pelas costas. Isto é a contradição do que vem ser dito. Se querem proteger o interior, se querem criar polos de fixação e critérios de fixação, não é assim. E, portanto, bem sabemos que o banco é privado, mas não é um qualquer banco. O banco não é uma tasca. O banco é algo que teve aqui 48 anos, tem um alvará, tem um licenciamento e alguém o superintende, que é o Banco de Portugal e o Ministério das Finanças. Portanto, alguém tem que explicar porque é que isto acontece, e mais agora na pandemia, quando tudo está proibido, despejos, incumprimento de contratos, despedimentos, e de um momento para o outro um banco fecha sem se aguardar ao menos pela normalização da vida social e sem os cidadãos serem, os clientes serem notificados.
A Hertz também falou com Agostinho Gomes, vice-presidente da Câmara de Alvaiázer, que acusou a administração do BCP de agir à falsa fé, deixando claro que esta agência tem laços de afetividade com a comunidade. O autarca não dá esta batalha como perdida.
A Câmara Municipal é apanhada à falsa fé, considero dessa forma, na medida em que, de forma quase súbita, informaram a Câmara Municipal, constrangiu-nos bastante. Nós estamos ao lado deste movimento cívico, não queremos efetivamente que o banco encerre, particularmente por duas razões. Primeiro, porque faz falta à população de Alvaiázer e todo o concelho, e além disso já está aqui há muitos anos, que permitiu criar laços de afetividade com o próprio banco e, dessa forma também, permitir que o povo de Albaiaze, de todo o concelho, conseguisse aceder de forma fácil a este espaço, tendo em conta que a abertura de outras sucursais, outra sede, será em locais mais distantes e não há transportes públicos, obviamente que isso dificulta imenso a capacidade de mobilidade de todas as pessoas. Daí a razão de eu discordar completamente da forma como o banco nos deu a notícia e da estratégia do próprio banco, até porque, se de uma forma formal e processual eu concordo, de uma forma social e afetiva jamais compreenderei este encerramento desta agência bancária.
Esta é uma batalha perdida ou não?
Não, porque os albaizerenses nunca desistem de nada e, como tal, nós nunca baixamos os braços, nunca deitamos a toalha ao chão, lutaremos até ao fim para que esta agência bancária se mantenha aberta e disponível para que os albaizerenses, especialmente os mais vulneráveis, possam de forma fácil aceder a este espaço, digamos, comercial, mas ainda assim que faz falta à população, especialmente mais idosa.
Carlos Andrade Costa, presidente da administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, desmente uma indicação recente que dava conta de que a pediatria está de saída do hospital de Torres Novas para se fixar em Abrantes. O dirigente, questionado pela Hertz, disse mesmo que não sabe de onde saiu essa ideia, assegurando que a sua administração tem procurado potenciar as instalações de cada unidade, recordando que o maior investimento feito no Médio Tejo foi precisamente em Torres Novas, em particular o serviço de diálise.
Eu não sei de onde é que vem essa ideia e, portanto, a pediatria, quando este Conselho de Administração assumiu funções, a pediatria estava aqui, a pediatria vai continuar aqui. Aquilo que nós queremos é que as unidades hospitalares estejam cada vez mais completas e mais diversificadas naquilo que é a sua atividade. Por exemplo, quando nós chegámos não havia medicina interna em Torres Novas. Quando nós chegámos, o bloco operatório estava fechado. Para ter uma ideia, e nós, o ano passado, utilizámos apenas uma parte do ano o bloco operatório, porque, como sabem, Santarém esteve connosco até 31 de maio, e nós só tomámos posse do bloco de 31 de maio para a frente, no teu verão, e, portanto, o verão é sempre uma quebra. Mas, para ter uma ideia, nós, o ano passado, já operámos em Torres Novas cerca de 600 pessoas. Não é? E só tivemos a partir de junho, e obviamente com o verão pelo meio, férias. Por exemplo, neste momento fazemos aqui cirurgia de dermatologia, que nunca se tinha feito, e é uma especialidade nova. Estamos, por exemplo, hoje a fazer aqui oftalmologia, cirurgia oftalmológica, nunca se tinha feito. Ou seja, há um potenciar das condições que importa no sentido de darmos a melhor resposta possível à nossa população e crescendo sempre em atividade. O maior investimento feito no CHMT nos últimos anos foi aqui, em Torres Novas. Estou a falar da criação da unidade de diálise. A unidade de diálise foi um investimento de quase de 2 milhões de euros. Nós não temos um único investimento em todo o CHMT que tenha só por si este custo próximo de 2 milhões de euros. Temos a segunda maior unidade de diálise do Serviço Nacional de Saúde aqui em Torres Novas. Foi um salto tecnológico enorme. E, portanto, estamos a falar de um investimento que foi feito, acima de tudo, no ano de 2015, inaugurado já próximo do fim do ano, outubro, creio eu, de 2015, com 22 postos de diálise, que são a segunda maior unidade de diálise pública do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, é um serviço muito diferenciado, é das unidades de diálise mais modernas do país, e esse foi um investimento maior, só por si, foi um investimento maior que se fez no Médio Tejo. E foi feito, começou em 14, foi inaugurado em 15. Portanto, quando chegámos, tínhamos vários pisos fechados aqui em Torres Novas. Hoje procuramos mais espaço, porque já não chega. Temos um hospital dia que está cada vez a fazer mais atividades. Se calhar para o ano vamos ter que pensar em aumentar o hospital dia. Muitos doentes que tinham que ir para o IPO de Coimbra, muitos doentes que tinham que ir para o IPO de Lisboa, esses doentes e as suas famílias sabem que já não precisam de ir. Podem fazer tratamentos aqui em Torres Novas. E já são tantos. Se calhar um dos grandes desafios que vamos ter pela frente é ampliar o nosso hospital de dia, como já fizemos em Tomar, aliás. E, portanto, é uma casa que está sempre a crescer, porque é esse o nosso lema. Mais médio Tejo, melhor médio Tejo, para servir as populações, como as populações do médio Tejo merecem ser servidas. Não, a pediatria está aqui, foi assim que foi desenhada, e este Conselho, quando chegou, encontrou esse desenho do CHMP. O que importa é desenvolver as especialidades. O que importa é que tenhamos serviços assistenciais cada vez mais diferenciados. Isso é que importa, e essa aposta é que tem que ser feita, e está constantemente a ser feita, e felizmente está constantemente a ser ganha.
A Câmara de Torres Novas aprovou o projeto de execução para a instalação da loja do cidadão no edifício B do Convento do Carmo, situado no Largo das Forças Armadas. Está em causa uma estrutura composta por 3 pisos, sendo que as intervenções para a instalação dos serviços da loja do cidadão serão realizadas nos pisos 0 e 1, com a entrada principal a localizar-se na Avenida Dr. João Martins de Azevedo. No piso térreo, será compatibilizado o interior com as cotas das zonas comuns já em funcionamento, de forma a compatibilizar com as cotas exteriores no que se refere às entradas secundárias para o interior do espaço. Neste piso, a construção será feita em paredes de alvenaria, nos compartimentos técnicos e instalações sanitárias, sendo que a restante compartimentação é feita com recurso a paredes divisórias de gesso cartonado. No piso 1, atualmente em funcionamento, está prevista a compartimentação essencialmente com recurso a paredes divisórias de gesso cartonado. O piso térreo será ocupado por uma zona comum e pelos serviços do Espaço Cidadão, Espaço Empresa e Instituto dos Registros e Notariado, e no piso 1, além dos espaços comuns, estarão alojados os serviços da Autoridade Tributária. A Assembleia Municipal de Vila de Rei aprovou a abertura do procedimento para a empreitada de requalificação da estrada municipal entre a Estrada Nacional 2 e a Ciada. O valor base máximo previsto ronda aos 350 mil euros mais IVA, com prazo de execução de 8 meses, e a empreitada inclui os trabalhos de alargamento da faixa de rodagem, pavimentação do alargamento e as pinturas e sinalização ao longo de toda a via. O presidente da autarquia vilarregense, Ricardo Aires, em nota de imprensa remetida à nossa redação, refere que estes novos trabalhos assumem uma elevada importância para todos os moradores das aldeias localizadas entre a Ciada e a Estrada Nacional 2, proporcionando-lhes um maior conforto e segurança, ao mesmo tempo melhorando grande parte de um dos principais acessos à praia fluvial de Fernandaires, uma das zonas mais procuradas pelos milhares de turistas que anualmente visitam o concelho. Altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Os trabalhadores dos Correios e das empresas do grupo CTT estão neste momento num processo de luta, através do qual pretendem travar a ofensiva da administração da empresa contra os seus direitos e contra a degradação do serviço público postal. A Assembleia de Freguesia de São João Batista, Santa Maria de Solivais, aprovou esta semana por unanimidade uma moção apresentada pela CDU de apoio às lutas destes trabalhadores e contra a degradação deste serviço público. A mesma moção foi chumbada na última quarta-feira na Assembleia de Freguesia de Peialvo pelos votos do PS, PSD e CDS. Em Tomar vive-se uma situação particularmente dramática na distribuição postal, uma vez que há muitos meses está por ser compensada a saída de 7 carteiros, 25 dos previstos em quadro de pessoal, que por aposentação ou outro motivo deixaram de trabalhar no posto de distribuição de Tomar. A estratégia da empresa de redução drástica de postos de trabalho criou condições por todo o território nacional, e naturalmente também em Tomar, para uma inevitável e inaceitável degradação dos serviços. Na passada sexta-feira, em plenário de trabalhadores, e uma vez que a administração persiste em não mostrar vontade de resolver este problema, que compromete a qualidade do serviço prestado à população do concelho, foi decidido marcar um novo período de greve de 1 a 10 de julho, 2 horas diárias no início de cada turno, caso as exigências dos trabalhadores não sejam entretanto satisfeitas. Com esta ação de luta, os trabalhadores exigem a admissão para o quadro dos CTTs dos trabalhadores necessários para normalizar as escalas e os horários, a contratação de trabalhadores para a substituição no período de férias. A população do concelho tem sentido intensamente a degradação dos serviços dos CTTs, sendo que a única entidade responsável pela situação é o Conselho de Administração da empresa, que não toma as medidas necessárias e que se impõem para qualificar o serviço público postal que lhe compete prestar, preferindo distribuir milhões de euros de lucros pelos seus acionistas. Referi que a segunda fase de privatização ficou concluída em setembro de 2014 e que, dessa data até ao final de 2019, os lucros da empresa, distribuídos pelos acionistas, já quase atingem os 300 milhões de euros. Dizer que a receita arrecadada pelos CTTs através dos serviços da Junta de Freguesia Urbana de Tomar ultrapassou em 2019 1 milhão e 200 mil euros. Os Correios são um instrumento insubstituível para a coesão social, económica e territorial do nosso país. Mas, infelizmente, o que temos assistido é ao fecho de estações e postos de correio, à destruição de postos de trabalho, a aumentos escandalosos de tarifas, à venda de património, através de uma ruinosa gestão que tornou o correio, hoje, mais lento que há 30 anos, perante o silêncio e a cumplicidade da Anacom. Mais do que uma empresa que garanta lucros e dividendos, os Correios devem ser o garante de um serviço postal universal, efetivamente ao serviço do país e das populações, ao serviço da economia nacional e do desenvolvimento, com uma gestão que vise o equilíbrio económico-financeiro e o investimento na melhoria permanente da sua qualidade. O Governo não pode continuar a assistir à degradação dos CTTs sem nada a fazer, deixando de prosseguir uma estratégia tendente ao esgotamento progressivo de uma empresa com um papel fundamental e insubstituível e que emprega cerca de 10 mil trabalhadores.
Está concluído mais este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.